Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores defendem decisão do Supremo sobre ressarcimento ao SUS pelos planos de saúde.
Vanessa Graziottin critica a demissão em massa em subsidiária da Eletrobras.
Comissão analisa a proposta que aumenta a dedução no imposto de renda dos gastos com educação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores ligados à área da saúde afirmam que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o reembolso dos planos ao SUS foi acertada e pacifica uma disputa judicial que se arrastava há 20 anos.
A dúvida agora é saber como as operadoras de saúde irão pagar uma dívida superior a 5,5 bilhões de reais com o Sistema Único de Saúde. Repórter Floriano Filho.
Para ministros que tomaram a decisão, não ressarcir a rede pública representaria enriquecimento ilícito. Para o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a decisão do Supremo já era esperada há anos. Mocca, que é médico, deu um exemplo prático dos casos em que os hospitais conveniados às operadoras de saúde nem sempre conseguem atender pacientes que precisam buscar a rede pública.
Quando uma pessoa sofre, assim, por exemplo, um acidente, um traumatismo craniano, um acidente mais complexo, ele pode ter um plano de saúde, mas normalmente o hospital que atende essa chamada alta complexidade é um hospital da rede pública.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, afirmou que a decisão do Supremo foi correta, embora tenha demorado muito para sair. O atraso fez com que os repasses discutidos na Justiça chegassem a mais de 5,5 bilhões de reais. Ciro espera que agora as operadoras de planos de saúde façam o ressarcimento ao SUS o mais rapidamente possível.
Já pensou quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com esse recurso nesse período todo?
A decisão do Supremo foi tomada por unanimidade.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou o anúncio da demissão de 227 trabalhadores por parte da Eletrobras Amazonas Energia.
Segundo ela, a empresa usa como justificativa uma decisão do STF que sugere a demissão de 700 servidores. Para Vanessa Graziottin, o motivo real é dar mais argumentos aos que defendem a privatização da Eletrobras.
A senadora questionou o fato de os sindicatos, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho não terem sido informados previamente sobre as demissões em massa.
Ela antecipou ainda que vai cobrar uma posição formal do Senado para tentar impedir que os 227 funcionários sejam mandados embora.
E mais, essas demissões, se ocorrerem, não vai prejudicar apenas pais de família que trabalham há 25 anos nessa empresa de energia que já mudou, já teve tantas transformações, tantas mudanças. E lá estavam trabalhadores simples, humildes, trabalhando. Isso vai prejudicar o próprio sistema, que são 227 pessoas que serão tiradas do trabalho de ponta. Aquele que vai resolver problema quando falta energia.
Já o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, citou a mobilização dos trabalhadores contra a reforma da Previdência e declarou esperar que os deputados entendam o recado do povo.
Para ele, a greve geral de 19 de fevereiro vai mostrar que é decisivo derrotar a proposta de reforma.
Se eles passam com a reforma da Previdência, eles vão querer vir acima de mais conquistas do povo, de retirar mais conquistas do povo. Então é fundamental a nossa mobilização na semana de volta do Carnaval para tentar derrotar esse governo.
Comissões.
Uma proposta em análise na Comissão de Educação do Senado estabelece que os gastos com educação do contribuinte e seus dependentes podem ser deduzidos integralmente da base de cálculo do imposto de renda.
As despesas incluem as mensalidades pagas a creches e pré-escolas, instituições de ensino fundamental, médio, superior e de pós-graduação, além da educação profissional. Não entram na lista cursos de línguas ou extracurriculares. Repórter Jorge Cardim.
Atualmente, o limite de dedução no imposto de renda é de R$ 3.561 por pessoa, o que corresponde a um gasto mensal de apenas R$ 296. Em debate na Comissão de Educação, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a ampliação do teto e lembrou que o país tem cerca de 50 milhões de estudantes matriculados nas escolas de educação básica, da creche ao ensino médio, e 2 em cada 10 alunos frequentam escolas particulares. Já no ensino superior, a proporção é quase inversa. São 6 milhões de estudantes matriculados em faculdades particulares e quase 2 milhões de alunos em universidades públicas.
Essa realidade faz com que muitas famílias, até mesmo de estratos sociais menos favorecidos, busquem a escola privada como alternativa para assegurar melhores perspectivas de futuro para os seus filhos. Eles suportam, então, o ônus financeiro de um serviço que deveria ser assegurado a toda a sociedade. E esses custos não são pequenos, chegando a cerca superior a R$10 mil por ano. Isso na escola básica, na universidade privada, o custo é muito maior.
O projeto deve ser analisado pela Comissão de Educação e, se aprovado, segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que permite às pessoas com deficiência comprovar sua condição por meio do documento de identidade.
O relator da proposta acredita que a mudança abre portas para a inclusão social. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado permite o registro da condição de pessoa com deficiência no Documento Nacional de Identidade. De acordo com o autor do projeto, senador Hélio José do PROS do Distrito Federal, isso facilitará o acesso a serviços de interesse dessas pessoas, já que o próprio RG servirá como documento de comprovação de sua condição. O relator na CDH foi o senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro. Ele apresentou uma emenda ao texto original da proposta para permitir que o titular da identidade, se assim o desejar, possa especificar que tipo de deficiência possui.
A pronta comprovação da deficiência em documento tão simples e de ágil apresentação abrirá inúmeras portas às pessoas com deficiência. A informação será registrada por meio da expressão pessoa com deficiência, podendo a pedido do interessado ser especificada segundo sua condição física, auditiva, visual, mental ou intelectual.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado lá, ele pode seguir direto para análise da Câmara dos Deputados, sem ter de passar por nova votação no plenário do Senado.
O senador Teomário Mota, do PTB, criticou o governo de Michel Temer pela omissão quanto aos problemas enfrentados por Roraima com a chegada de milhares de imigrantes venezuelanos.
Segundo ele, a população do estado passou de 520 mil para 600 mil habitantes em poucos meses. Essas cerca de 80 mil pessoas demandam serviços públicos, como assistência à saúde e educação. Além disso, buscam por trabalho.
Essas pessoas que fugiram do seu país, eles ocupam os corações, as mentes dos roraimenses entristecidos que se solidarizam para minimizar a dor desses imigrantes forçados. E o governo federal de braços cruzados. Parece que nada está acontecendo e Roraima vivendo aí à beira do colapso econômico e social.
E o senador José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, lamentou os prejuízos sofridos pela cidade de Guiratinga, localizada no sul do estado.
Ele afirmou que a produção de manganês do município está sendo comprada a preço de brita por empresas de Minas Gerais. O senador afirma que, se nada for feito, a cidade continuará sendo lesada pelos próximos anos.
José Medeiros informou que o secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso já foi avisado, mas o assunto não progrediu.
Ele sugeriu ao prefeito de Guiratinga que não permita mais a venda de manganês para outro estado, por um preço abaixo do que o metal realmente vale.
Eu estou querendo só que Guiratinga receba o seu quinhão. Dê a Guiratinga o que for de Guiratinga. Não é possível. Minas Gerais, eu acho um estado maravilhoso. Mas Minas já tem dinheiro bastante. Os empresários de Minas são grandes empresários. Não precisa explorar um pequeno município do interior do Mato Grosso para se dar bem.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.